Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Estamos no capítulo 15, Vazio Existencial na Psicogênese da Perda de Sentido. Então, ela vai falar, terminamos, né, o nosso áudio anterior, falando sobre essa busca desesperada de ídolos, né, principalmente na internet. Pessoas que pulam, que gritam, que falam, não dizem nada, e a gente estabelece isso como ídolo. Então ela está dizendo exatamente isso. Passada, porém, a fase do deslumbramento, iniciando-se a convivência, logo se constata o equívoco e a imaginação arquiteta novas fugas da realidade para a fantasia das denominadas histórias de quadrinhos. Desse modo, avança-se para um sentimento perturbador que se apresenta como um vazio coletivo que estabelece na sociedade. Então, tem pessoas que adoram ver filme de terror, ver filme de suspense, ver essas coisas aí meio alucinadas, essas coisas meio malucas. E o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar assim também. Então, isso é natural. Se eu busco essas coisas, porque eu quero ser essas coisas. Isso aí vai dar vazio, né? Então, por exemplo, eu vi lá um determinado cantor ou cantora que quando canta ele pula, se balança todo, faz aquela doideira, aquela coisa, né? Aqueles gritos. E eu adoro aquilo. Então eu vou num lugar que eu possa fazer a mesma coisa, porque ele é meu ídolo. Só que aquilo não me leva a nada. É preciso entender isso, sabe, gente? Aquilo não vai te levar a nada. Não vai te levar a nenhuma plenitude espiritual, não. Ele vai te confundir, ele vai tomar teu tempo. E o teu tempo é muito precioso. Você é muito precioso ou preciosa para isso. Então, se aquela pessoa gosta de agir daquela maneira, que ele aja, você não tem que interferir na vida dele. Mas, né, preciso saber até que ponto aquilo me interessa. Como diz Paulo de Tarso, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muito bem. Em tentativas inúteis de o preencher, elaboram-se as festas alucinantes, volumosas, arrastando as multidões desacisadas e ansiosas para se esfalfarem no prazer anestesiante, para depois despertar no mesmo estado de vácuo interno. Agora com conflitos e culpas das loucuras perpetradas. Eu estava conversando há pouco tempo com um jovem que participava dessas raves, sabe? Ele participava, graças a Deus que não participa mais. E estava me contando o que que é uma rave. Olha, minha gente, eu fiquei pensando, né? O que que leva um indivíduo a ir num lugar desse? O que que leva uma pessoa a buscar um ambiente desse? Será que está faltando nele emoções superiores, o que está faltando? Porque ali é droga, sexo, gritos, né? E me disse o seguinte, que às vezes de manhã, quando termina, né, ou às vezes nem termina, que aquilo vai continuar, as pessoas são se jogadas no chão, dormindo em lugares assim com urina, sabe? Até com fezes. Porque a pessoa não tem disposição para levantar, para ir num banheiro, para se arrumar, e ali vai viver aquele ambiente fétido, aquele ambiente horrível, de cheiro de drogas, cheiro de álcool, né? Então, como é que você compensa a vibração num lugar desse? É preciso você gostar um pouco mais de você, né? Esse vazio, portanto, não significa ausência de significados internos, de valores adormecidos ou guardados, mas sim da incapacidade que toma do indivíduo, sugerindo-lhe impossibilidade ou inutilidade de lutar contra a maré das dificuldades, permitindo-se uma resignação indiferente como mecanismo de autodefesa, que se transforma num grande vácuo interno. Ou seja, a pessoa tem os valores dela. Essas pessoas podem ter sido assim, grandes trabalhadores, professores do passado, né? E que agora não tem força para lutar contra as suas necessidades de arrumação. Então, como nós dissemos aí anteriormente, o problema surge e a pessoa não tem força. Então ele foge daquilo e foge para essas loucuras, esses transtornos que vão piorar ainda mais a sua situação. Nós temos que evoluir, né, gente? Isso aí não tem outro jeito. Ninguém vai morrer, não tem como. Você pode perder o corpo físico, mas a vida vai continuar. Então, o que que vai acontecer? De que modo que eu vou continuar a minha vida? Né? É preciso esse entendimento, essa colocação. Por isso que a doutrina espírita é fantástica, porque ela vai me ensinar. Por isso que eu tenho que ir ao centro espírita, que eu tenho que assistir palestras, que eu tenho que trabalhar no centro espírita, para que eu possa entender tudo isso. É porque o espírito vai resolver meus problemas, não vai resolver teus problemas, mas vai te orientar, vai te ajudar, vai te dar força, vai te dar significados, né? A pouco e pouco, porque se adapta à nova conjuntura, perde o interesse pelo desejar e pelo realizar, ficando amorfo, embora com a aparência que corresponde aos padrões sociais, por mínima exigência do ego soberbo e rebelde. Ela fala a palavra-chave disso tudo, rebelde, rebeldia. A gente vê muito isso nos tempos atuais, muita rebeldia. Muito espírito que se rebela contra as leis estabelecidas por Deus. E busca uma lei maluca, uma lei amorfa para ele seguir, que é a lei da rebeldia. Rebeldia tudo vale. Eu posso fazer o que eu bem entendo, andar seminua na rua, andar de shortinho bem curtinho, ou nem de shortinho, uma tanguinha, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Claro, ninguém tem, só você. Então isso é rebeldia. Andar com roupa rasgada, nossa, que coisa triste. Essas pessoas lindas andando de roupa tudo rasgada, como se dissesse assim: não estou nem me lixando para a sociedade, porque eu já sou um lixo, estou mostrando que eu sou um lixo, então estou andando de qualquer maneira mesmo. Não, minha gente. Ora, tem que mudar, sabe? Eu sei que é difícil você me ouvir isso, que às vezes você não está concordando comigo, te dou todo o direito de você não concordar comigo, mas analisa: se você compra uma roupa rasgada, paga caro por essa roupa, por que que você está fazendo isso? Para quê? Qual o objetivo disso? Se no fundo, no fundo, não é um ato de rebeldia. Outro dia eu vi uma menina de uns 6, 7 anos, com a roupinha toda rasgada. Com a mãe do lado, eu lembrei da minha mãe, que às tardes ela ia costurar as roupas dos filhos. Que é normal que a gente rasgava aquelas roupas, né? Ah, mas isso é do passado. Não, mas era um passado digno, bonito. A gente andava muito bem arrumadinho, dentro das nossas possibilidades. E hoje as pessoas estão andando rasgado pelas ruas. Eu fico aí pensando, cansou de mostrar o corpo, né? Então, já mostrou o que pode e o que não pode mostrar. Agora vão rasgar a roupa. Daqui a pouquinho vai ser o quê? E a pessoa vai nessa loucura, nessa volúpia, e não se autoanalisa, não analisa as questões disso. Andar rasgado é você estar dizendo: eu não estou nem lixando para nada. Não, a minha roupa é uma roupa legal, eu tenho que andar arrumadinha. Eu posso ser uma pessoa até alegre, expansiva, mas a minha roupa é uma roupa tranquila. Eu gosto muito, minha gente, das túnicas, sabe? Jesus andava de túnica. Os espíritos superiores andam de túnica. Vai chegar uma hora que nós vamos usar essas roupas mais fáceis, sabe? De usar, não precisa ficar combinando nada, inventando coisas. Então é preciso ter muito cuidado na nossa presença na sociedade. Porque quando a gente olha uma coisa assim, por exemplo, quando você olha a sociedade do jeito que ela está, você entende por que que está difícil. Porque as pessoas estão muito rebeldes. Muito rebelde. Eu não quero ser rebelde e você não deve ser rebelde. Abrace o Evangelho de Jesus, abrace a doutrina espírita, mas sem ser religioso. Abrace com ciência, com filosofia, abrace com convicção moral do que você quer da sua vida. É isso. Perdido o respeito pelo grupo social e suas instituições, logo depois perde por si mesmo, deixando-se arrastar para profundos conflitos de inutilidade e de depressão. É o que vai acontecer, né? É inutilidade. Eu me sinto inútil, completamente inútil. Eu ando de qualquer jeito, visto roupas rasgadas, ou nem visto roupa direito, né? Eu visto shortinhos, ou visto umas camisas esquisitas, né? Então, eu não estou nem aí. Tal. Isso traz uma inutilidade, um sentimento de inutilidade absurdo. Eu vejo, porque eu faço palestras em muitos centros, muitos locais, eu às vezes vejo pessoas que vão assistir palestras, eu estou dizendo isso lá no Rio de Janeiro, porque eu vou muito lá, às vezes eu vejo moças e moços assistindo palestras, são encantadores. São pessoas lindas, né? E assim, super bem arrumadas, uma conversa agradável. As perguntas são perguntas profundas, sabe? Elas te olham quando você está fazendo a exposição, elas te olham assim, como dizer assim, meu Deus, eu estou encontrando nessa doutrina alguma coisa que eu estava procurando. Aquele olhar bonito, elegante de um jovem, aquele olhar lindo, aquele olhar brilhante de um jovem ali sentado. Depois procuram a gente para conversar, pedir opiniões. Por que que não pode ser assim com você ou com aquilo que você está vivendo por aí? Presta atenção. Quanta coisa boa nós temos pela frente para eu seguir padrões sociais que mais está agradando aos bolsos dos estilistas. Você já percebeu isso? E quanto mais você compra esse tipo de roupa, mais você está agradando a quem cria essa roupa. Então você está sustentando mentes desvairadas, que não sabe fazer uma coisa bonita, elegante, faz uma coisa de lixo. E você vai lá e compra o lixo, que é o lixo mental dele. Nossa, é sério isso? Muito sério. Vamos pensar seriamente. Se você não concorda comigo, eu te peço para você fazer os estudos da doutrina espírita, você estudar o Evangelho, estudar a Palestina, como Jesus andava com os apóstolos, como é que era aqui, para você entender, sabe? Porque a gente estuda isso. Em momento nenhum, Jesus andou com roupa rasgada. Tem um texto, não me lembro de quem, que disse que Jesus andava com túnica que não tinha costura. Que a mãe dele, Maria Santíssima, fazia para ele túnicas que eram perfeitas. Ela dava uns pontinhos, né, para significar, né, aquela nobreza de Jesus. Aquela nobreza. Tanto é que o manto dele, quando ele desencarna, é disputado ali pelos romanos, né, na base daqueles jogos que eles faziam lá de disputas. Então, minha gente, a tua roupa rasgada vai ser disputada por quem? Presta atenção nisso. Agora vamos entrar no segundo subitem, que ela chama de autoconsciência, que é uma coisa que precisamos, né? Então, ela vai dizer, autoconsciência é a conquista realizada pelo self após os primeiros meses da infância, quando surgem os evidentes sinais de que se é uma pessoa e não mais um animal irracional orientado apenas pelo instinto. Isso está falando lá da fase que ele sai da irracionalidade, né? Então, a gente é um bebê ainda, né? Mas aí começa a conquista da autoconsciência. Então, eu saí do animal, o animal não tem isso desenvolvido, praticamente, né? Não tem isso desenvolvido. Quando chega no homem, aí sim, aí já vai ter que desenvolver isso. Saber quem eu sou, para que eu sou. Diz a mitologia que quando nós chegamos na racionalidade, que a gente olha tudo, né, espantado, assim, que a gente faz duas perguntas, né? O que é isso? Quer dizer, o que é o mundo? Essa coisa toda que está aqui. O que é isso? E a segunda pergunta é, quem fez isso? Então, disse os mitólogos que essas são as duas perguntas que o ser faz quando ele chega na racionalidade. Aí ele vai começar a pesquisar. E ele vai perceber que ele é parte daquilo tudo, que é quem fez aquilo, que aquilo é uma obra divina e quem fez essa obra foi Deus. Inclusive, ele também é uma obra divina e foi gerado por Deus. Então, a partir dessas respostas é que o Espírito estabelece o seu padrão de crescimento. Eu sou obra divina, gerado por Deus, que gera tudo e todos. Então, eu sou obra divina. É isso que temos que buscar na autoconsciência, a minha origem divina, né? A minha constituição divina, que se eu não tenho ainda hoje desenvolvida, mas eu terei de um determinado momento. Essa divindade em mim já se faz quando eu compartilho uma coisa boa, quando eu sou compassivo, quando eu sou espontâneo dentro dos padrões da ética, da moral. Já são as expressões da divindade que eu tenho. que eu sou. Eu vou ficando por aqui. Peço a Jesus que oriente sempre os seus caminhos, as suas escolhas e fique com Ele.